conto 11 anos depois é sobre a traição de um amigo que estava tentando a esposa em um passeio. Então, tinha um amigo querendo pegar a minha esposa em um passeio que nós fizemos, tentando a minha mulher, né? No final do conto, depois de descoberto, o Machado propõe a solução, que é um revólver na mesa e um bilhete. Ou ele assina o bilhete ou leva um tiro na cabeça. No bilhete está escrito: reconheço que devo a vida à misericórdia de Fernando Alves, cuja honra pretendi em vão macular, como um miserável e infame que sou. Então, Machado de Assis propõe como solução: você fica vivo na cidade com um bilhete, né, na mão da pessoa que poderá divulgar ou não o bilhete, mas a pessoa sabe que tem aquele bilhete lá. É uma forma educativa, né? Porque o bilhete nem precisa ser publicado. A pessoa agora tem um aviso. O medo do próprio eu. O medo do que o eu vai fazer, ou fez, ou pode fazer de novo. A gente leu ontem no conto A Porta, é o medo do desconhecido. A pessoa faz alguma coisa, isso que ela faz retorna sobre ela, então ela tem muito medo de fazer as coisas. E de preferência, é bom que tenha alguém que faça por ela, né? Ela vai querer mobilizar alguém, fazer por ela. Assim ela não se compromete, pelo menos o público não sabe. Estou explorando esse elemento aqui para documentar o meu caso pessoal, onde a minha mulher foi me mobilizando 40 anos, né? Através de mim conseguiu um emprego na Vale, conseguiu dinheiro em Tóquio, conseguiu tudo que já foi relatado. No final publicou um documento dizendo que viveu uma vida com um psicótico que está repercutindo na cidade. Ela anda espalhando que o marido só ouve a si próprio. Uma ex-mulher minha mandou um recado aqui ontem dizendo: você só ouve você. É uma fala que a minha mulher andou espalhando na cidade. Bom, além das outras consequências, o que me interessa é aqui, como diz aqui o textinho, né, salvar a minha honra, né? Tentei macular a honra. Aqui tem duas opções, né? Bota um revólver na mesa ou um bilhete para assinar. Ou você publica um documento dizendo que você tentou sujar o meu nome, pede perdão, ou você leva um tiro. Como ela não vai publicar esse bilhete e nem precisa, por quê? Porque o bilhete já está na minha mão. Basta eu publicar o bilhete, né? Basta que eu publique os documentos que ela deixou comigo, onde ela declara, deixa bem explícito o modo manipulador como ela age no mundo, agora manipulando a sociedade contra o marido. Primeiro ia manipulando o marido contra a sociedade, agora manipula os irmãos, os filhos, amigos, as pessoas que conhece contra o marido dela. Ele tem duas opções: ou pega uma arma e vai lá e dá um tiro, ou publica a calúnia que ela anda espalhando sobre o marido dela. É preciso tomar uma medida assim para mostrar à sociedade a loucura que é uma pessoa se aproveitar do fato que a intimidade, né, com o marido fez com que ela pudesse fazer o que fez, tendo certeza absoluta que nunca seria dedurada. O tempo todo foi oferecido à mulher, como foi oferecido lá a Sandra, né, que fazia sexo com o mendigo. O tempo todo foi oferecido à mulher a oportunidade, como fez Dom Casmurro lá em Capitu, né, de reconhecer o que fez. Mas a mulher jamais quer admitir, né? Nunca quer desmentir, não quer admitir nunca. Ela prefere a morte, como Maria G. Maria G preferiu a morte. Aqui apareceu esses dias o caso de um desvio de 5 milhões de reais num jogo em família e está sendo investigado na UERJ, isso. Verba de pesquisa. Quando minha mulher chegou do Japão em 1991 dizendo: eu estava me borrando de medo, tinha 100% de certeza que a Vale ia me demitir. Por quê? Porque copiou um processo do marido de licença com vencimentos para morar em Tóquio e não fez pesquisa nenhuma, apenas acumulou dinheiro e voltou sem trazer nada. Aí como o marido disse na época, só essa frase, não falou tudo não: vim do Japão com certeza absoluta que seria demitida. Espalha agora que adquiriu o imóvel não com aquele dinheiro, mas com poupança. Ou seja, é mentira do início ao fim, calúnia o tempo todo. E se o marido tenta conversar, diz: você só ouve a si mesmo, espalha pela cidade que ele não escuta ninguém, só escuta a si próprio. É muito diabólica, né? Ou a pessoa recua diante do cadafalso ou morre. Ou leva um tiro, morre a vida da pessoa, ou morre a imagem da pessoa, né? O Machado de Assis, aqui nessa solução muito interessante, ele botou o seguinte, proposta dele, né? Diante do caluniador, do infame, né, da pessoa que age assim, peço para assinar um documento: reconheço que devo a minha vida à misericórdia de Fernando Alves, cuja honra pretendia em vão macular, como um miserável infame que sou. É impossível assinar isso, clamou Moreira, levantando-se de um pulo. Estava na cadeira ali em frente, né? Alves sorriu. Sorriu-se. Nesse caso, morres, disse ele. Porque eu não saio daqui sem obter uma destas duas coisas, ou o papel ou a tua vida. Moreira deu alguns passos agitados e trêmulo, de medo e cólera. De repente, uma ideia lhe passou pela cabeça: atirar-se ao amigo e esganá-lo com tal ímpeto que não lhe desse tempo de resistir, e menos ainda de atacar. Relanceou um olhar para o advogado e, aproximando-se vagarosamente da mesa, deu um salto sobre o inimigo. Inimigo agora, né? Alves previra aquilo mesmo, de maneira que Moreira, antes de o segurar como queria, foi obrigado a recuar diante do revólver encostado no peito. Moreira soltou um rugido. Afadigas-te sem proveito, observou tranquilamente o advogado. Nada podes obter senão uma das duas cláusulas que te propus. Escolhe. Moreira era, antes de tudo, covarde. Está vendo a covardia? Covarde não quer recuar, né? A hesitação dele não provinha de outra coisa senão do medo que lhe causava o efeito da declaração que se lhe pedia. O efeito da declaração, né? Uma vez, porém, adquirido a certeza de que a morte seria a punição da recusa, era claro que ele escreveria o papel. Entretanto, lançou-se aos pés de Alves, o Moreira, o covarde, né, o sem vergonha. Confessou-lhe tudo, pediu-lhe perdão. Alves mostrou-se inflexível. Era força ceder, Moreira cedeu. Com a mão trêmula, lançou mão da pena e escreveu o que lhe ditou o advogado, assinou o escrito e entregou-lhe-o. Muito bem, disse Alves. A letra está um pouco trêmula, está nervoso, né? Mas logo se reconhece o medo que tinhas no coração. Agora, miserável, à primeira tentativa posso desonrar-te e matar-te. Alves abriu a porta e saiu. Moreira ficou abatido durante meia hora. Veio depois uma reação, levantou-se da cadeira, quebrou uma cadeira, ameaçou, lastimou-se, mas tudo em vão. O mal estava feito e a punição era absoluta. Então o medo aqui é o medo disso, né? Que ele fala aqui, o medo que ele tem é do efeito desse papel que agora está assinado. Daí para frente o Moreira vai ter que andar muito certinho, ou arriscar e talvez acontecer um caso pior ainda, né? Então você tem esses recursos para defender a sua honra, né?